Estamos ao vivo, Murilão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
Oso, oso, oso.
Ao vivo é mais gostoso?
Olá, meu povo, seja muito bem-vindo. Você que está chegando pela base do nosso convidado, por favor, aproveita, já se inscreve, dá aquele like, chama a galera que é fã, que curte muito o convidado de hoje, tá bom? Pra mandar as suas perguntas. Aquilo que você sempre quis saber a respeito do nosso convidado hoje é a sua chance.
É, agora ao vivo ele tem que falar, né?
É, até aquelas perguntas um pouco mais, assim, difíceis, vamos liberar
vamos pensar.
Bom, antes de começar, vamos aos nossos apoiadores, meu bem?
Vamos agradecer, né? A Vila Ambir.
Pelo nosso eterno happy hour. O ao vivo é muito mais gostoso com o Vilambier. Muito obrigado, Vilambier. Muito obrigado, Pituca Pet. Os produtos queridinhos do seu pet. Seja gato, seja cachorro, cãozinho, enfim, né? Porque o pessoal fala, não pode falar cachorro. Acesse o site da Pituca Pet para comprar os produtos.
É isso aí. Tem a Linderme, né? Que tá com a gente, acho que desde o... quase praticamente do primeiro episódio que ela apresentei os nossos convidados. Vai no www.linderme.com.br. Lá tem um monte de coisa, um monte de produto para higiene pessoal, sabonete, shampoo.
Queratina líquida. Tem um monte de coisa.
Pomada pro cabelo, que a gente vai presentear o nosso convidado daqui a pouco. E também tem o quê? O cupom. O Acordo 30, o site inteiro com 30% de desconto. É a chance de você ter um super desconto nos produtos da Linderme.
Quero também aproveitar e falar sobre a Rádio Mix. Rádio Mix Atibaia, sintonize 91.9, tá bom? Nos apoiando, estando comigo, apesar não, né? Aliás, como veículo de comunicação, tem que estar com a gente, né?
Isso aí.
Hoje eu tô gaguejando.
Normal.
Eu acho que eu não cheguei ainda.
É, estava trabalhando.
Tava trabalhando.
Alguém tem que trabalhar.
É.
Vamos apresentar o convidado, amor?
Vai apresentar, já tá na thumb?
Não, mas vou apresentar, apresenta ele.
Seja muito bem-vindo, Beto Garja, que está à frente da banda Red Fox. Super celebridade na nossa região.
Muito obrigado.
Sinônimo de muita audiência, muito público nos seus shows.
Que bom,
que
né?
Continue assim.
Fruto de trabalho, né?
É.
Quanto isso tempo aí, de trabalho,
quanto
né?
Quanto tempo, né?
As pessoas esquecem de que pra você tá onde você tá. Tá hoje, teve uma jornadinha aí complicada, mas continuou persistindo.
É. Bom, muito boa tarde, muito boa noite aí todo mundo. Obrigado galera que tá online aí presente, Dan, Tabata, pelo convite aqui no podcast. Falar de marketing, falar de empreendedorismo envolvendo música é um tema que particularmente, algo que me atrai bastante porque... É, dentro da minha carreira, eu me baseio muito por isso, na verdade, assim, eu tenho uma história bem, bem interessante até, porque empreender com música é aquela coisa, pô, mas você trabalha com o quê? Não, eu sou músico. Não, mas qual que é a sua profissão? A gente passa muito por isso. Músico é uma dessas profissões que são desacreditadas, né? E para você, e fala assim, nossa, mas você vive de música no Brasil? Sim, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, quem vive de música, entendeu? Então é bem interessante esse assunto, é algo que eu gosto de falar, porque isso incentiva as pessoas, encoraja as pessoas para o empreendedorismo. Então desde já quero agradecer o convite de vocês aqui por me trazer e a gente conversar um pouco sobre essa jornada aí.
A gente que agradece, te conheci lá né, no Touro esses dias e aí a gente batendo um papo, já te convidei, você já topou de primeira, eu falei vamos fazer um ao vivo. E eu gosto de falar sobre empreendedorismo, né?
Você gosta de falar sobre qualquer coisa, é o que você mais faz na face da terra,
por
é falar.
Por isso que eu montei um podcast,
é.
Pra falar,
é.
Não é? E é meu.
E como fala?
E eu falo.
E é meu.
Você fala o que você quiser, seu.
É meu. E eu falo.
Você é o dono
entendeu?
Da bola, cara.
Por
você
isso,
chama qualquer
por
outro
isso
tipo.
Que eu montei. E é legal porque é um tema que eu acho que é a primeira vez que a gente traz. Tá? São 140 episódios, mas acho que de música a gente nunca falou. Então, assim, que eu me lembre, pelo menos, não. Falou de artista, já veio ator, atriz, né? Mas, assim, de música, não. E eu acho que é legal.
O mais próximo foi o Moisés.
É
porque ele é baterista.
Ele é baterista, mas, assim, acho que seguir a carreira...
Mas a gente falou muito mais da questão da escola Sim. dele e do livro dele, né?
Mas agora, quem ganha o dinheiro mesmo, como o Beto, com a banda, com a Red Fox, assim, acho que é a primeira vez que a gente fala e é muito legal. Porque é o que você falou. O cara falou que você faz o quê? Sou músico, tá bom. E qual, você trabalha com... É sempre a pergunta, né, que as pessoas falam. fazem para as pessoas e as pessoas não entendem que é o ganha-pão, é o seu ganha-pão. E assim, a estrutura da banda, eu acho que era legal a gente entrar, se puder falar, você
claro.
Explicar para as pessoas que não é um simples ir lá, sentou, vamos gravar. É passar um som, existe uma equipe por trás disso para tudo acontecer.
Inclusive, até queria já te fazer uma pergunta. Você acha que o não sucesso de alguns músicos no Brasil se dá por ele não saber se vender, não saber fazer o marketing, cuidar do posicionamento de imagem dele? Porque, querendo ou não, tá atrelado, não tá?
O que é o marketing? O marketing é o jeito que o cliente olha para você. É simplesmente assim. Você tem uma empresa e como é que você quer ser visto pelo mercado? Como é que você quer ser visto pelo público? Como é que você quer ser visto pelas pessoas que vão consumir o seu produto? Que tipo de imagem você quer ter? Esse é o marketing. Esse é o papel do marketing. Você construir essa imagem, assim, não adianta nada você chegar e falar assim, olha, tá aqui, ó, água de coco. Não, como é que a sua empresa quer ser vista pelo mercado? Como é que você quer que as pessoas te enxerguem? Esse é o seu papel, de fazer isso aí. Você com trabalho de música, quando você fala assim, pô, o cara não consegue viver de música, a gente conhece muito músico. Vocês conhecem muitos caras talentosos que você olha na noite e fala, meu, esse cara é tão talentoso, por que que ele não tá na televisão? Por que que ele não tá na televisão? Tem uma razão pra isso. Eu sou um cara que canta bem? Pode até ser que eu cante bem. Eu danço bem, sei lá. A banda é boa? É boa. Ok. Mas o que que tá por trás da minha agenda? O que que tem por trás de quem consegue? Eu conheço também muitos músicos que têm o seu business e fazem o seu negócio prosperar através da música. Certo? Pô, se você é uma manicure, por exemplo, o que que adianta você ser uma manicure se você acorda meio-dia? Você não perdeu 6 horas de cliente? Você perdeu 6 horas de cliente. Se eu sou músico, qual que é o horário que eu consigo pegar o cara que vai me contratar acordado? O cara que vai me contratar, ele acorda 6 horas da manhã para comprar o gelo, para limpar a casa noturna dele, para ele ver como é que tá o som, para limpar,
para
fechar o som, para fazer compra. Se você acorda meio-dia, você é músico e você acorda meio-dia, você perdeu 6 horas de um dia de um cara que podia estar pagando, que o cara pode contratar você. Por exemplo, então não tem desculpa. O músico tem que acordar cedo, porque ele tem que ter a mesma rotina, ele tem que pensar como o cara que vai pagar o trabalho dele pensa. Não adianta nada. Se você quiser as frutas mais fresquinhas do Ceasa, o cara que quer te vender as frutas mais fresquinhas, ele chega às 4. Ele não chega meio-dia.
E as pessoas confundem o músico, muitos músicos eles se confundem, que ele é o próprio empresário dele, né? É. Quando ele não tem um empresário.
Vamos falar, quem faz uma voz e violão, né? Vamos falar de quem não tá ainda no âmbito banda, assim como o Beto, né? Ele tá voz e violão, então é ele que se vende, que negocia, que recebe, que sai às 4 da manhã, às vezes, porque pediram um chorinho pra ele ficar um tempo a mais no barzinho, no restaurante. E ele tá dormindo. E ele começa a responder o WhatsApp dele normalmente 1 da tarde. É o que você tá falando. É a maioria, tá? Não é o que é o correto, mas é a maioria que faz isso.
É, sem dúvida. O cara que... Vamos pegar esse exemplo do cara que faz voz e violão. Como é que fazer um cara que faz voz e violão prosperar? Pô, o cara ele precisa assim. Primeiro de tudo. O cara ele fala assim, não, mas o meu cachê, essas casas pagam pouco. Tá tudo errado. O cara, ele primeiro precisa saber quanto custa a vida dele. Quanto que é o aluguel, a conta de luz, a internet, a gasolina do carro para colocar comida. Ele fala assim, então se ele vive com 5 mil reais, vamos supor, paga 1.000 e pouco de aluguel, paga a conta de luz dele que é 200 reais, 100 e pouco, paga água. Depois que ele tem todo o custo dele que ele tem para viver, aí ele tem que ir atrás do dinheiro para cobrir isso. Então não adianta nada, ele vai chegar a vender e vai supor que o show dele vale 200 reais se ele não tem ideia quanto que ele vale. Ele não sabe quanto é que ele vale. Então o que o músico peca é por caminhar pelo que o mercado diz para ele e não pelo que ele diz para o mercado. Então o primeiro passo do músico é organizar sua vida pessoal, é entender quanto que ele vale. Se ele não souber quanto que ele vale, quanto é que ele vai saber quanto cobrar? Ele não sabe quanto cobrar.
Eu acho que é o que você quis dizer pra quem eu entendi dessa maneira. Ele não sabe se precificar. Começa por aí. Porque ele é um produto. Ele tem que pôr o preço dele. Ele não pode se comparar ao Beto que tem uma outra vida, vamos assim dizer. Por exemplo, você vai fazer um show num estádio de futebol no Morumbi, que é gigante, uhum. no Pacaembu, e vai fazer um show numa casa noturna pequenininha, certo? Você sabe o quanto que aquilo pode render pra você, por ser uma banda. Eu acho que o que você quis dizer, se eu entendi errado pra falar, é que ele não sabe ver que ele é um produto, que ele vive daquilo. Então, o quanto que eu preciso pra me manter?
Exatamente. Pode falar.
Era o que eu ia falar. A visão ela é ampla, tô adorando isso. Porque, primeiro, ele, pra fazer show e entrar dinheiro, ele pensa que ele tem que ser visto. Ele tem que ter as pessoas falando no nome do João. Tô falando João, cantor João. O João tem que estar, então, em três lugares, sexta, sábado, domingo, fazendo show. Só que ele vira e fala: ah, eu gostaria de ganhar mais. Só que estão pagando R$400 o cachê. Poxa, eu acho que eu merecia mais, mas se eu não fechar esse de 400, eu não vou fechar nenhum. Aí, na minha somatória de sexta e sábado e domingo, eu tô fazendo um em 200. Não é o quanto eu gostaria, mas tá bom, vai, eu fecho por esse valor. Aí, você já acabou de se prostituir no mercado. Porque você, às vezes, tem a falsa consciência de que o seu valor é mais alto, só que você não consegue bater firme na posição de que eu tenho X para pagar e eu só saio de casa para ganhar Y, não para esse X que todo mundo está pagando.
Na verdade, o que o músico tem é uma balança desequilibrada entre a vontade de tocar e a vontade de ganhar dinheiro. Então ele quer muito tocar, mas ele não consegue equilibrar com a vontade de ganhar dinheiro. Fala assim, poxa, mas eu vou ligar num bar e lá eles pagam 400. Quer dizer, o bar está colocando preço no produto. E o cara fala assim, eu preciso aparecer, eu quero tocar, porque lá eu consigo levar minha família, lá tem as menininhas que eu vou azarar, lá tem...
Vou jantar hoje por conta do lugar.
E eu quero muito cantar lá, porque é um lugar muito legal. Só que ele vai negociar com um cara que só fala de dinheiro o dia inteiro. E ele fala do quê o dia inteiro? De música. Qual que é a chance dele se dar bem numa negociação? Um cara que fala de música negociando com um cara que só fala de dinheiro o dia inteiro. Qual que é a chance desse cara ganhar uma negociação e uma negociação ser boa pra ele? Zero. O músico ele não consegue negociar porque ele não entende de dinheiro. Ele não sabe quanto custa a vida dele. Ele sequer sabe quanto ele coloca o preço nele. Por que que o dono do bar bota o preço nele e não bota o preço na Heineken? Ou em alguma outra cerveja. Você nem pode falar a marca aqui.
Pode.
Por que você acha que o pessoal da barca da Heineken chega ali, ó... O negócio é o seguinte, o dono do bar vai falar assim...
Eu pago 10.
Eu vou pagar 80 centavos. Aqui no meu bar só entra cerveja por 80 centavos. Com todos os serviços que são oferecidos para o bar, por que que o músico é o único que se dobra? Por que que a diarista que vai limpar o bar tem o preço de R$150, R$200, R$300? E não é ele que bota, é a diarista que custa isso. Mas o músico não.
Ah, a gente só tem disponível X pra música.
Só tem disponível. Por quê? Porque o dono do bar, ou o dono da casa, ele sabe negociar com o músico porque ele sabe que o músico quer aparecer. E ele usa isso a favor dele. Ele chega pro cara e fala, eu vou te dar uma vitrine, no meu bar você vai aparecer, meu bar é muito bem frequentado,
cara,
muitos caras vão aparecer aqui, muitos caras vão te ver, por isso que eu vou te pagar R$200, e o cara vai assim,
e te dou um jantar, hein? E se quiser beber alguma coisa, isso é por aí. Nossa conta,
vou te dar uma comanda de R$50, e o cara fala assim, bom, 200 eu consigo colocar, mas eu vou fazer um show lá. Mas aqui o show você tem que fazer 3 entradas de 1 hora aqui, tudo bem. E o cara acha que aquilo é ótimo pra ele. Só que ele vai botar gasolina no carro dele, ele vai chegar na casa dele, ele vai abrir a janela dele, vai ter um ovo, uma garrafa d'água ali, ele vai ter meio tanque de gasolina e o dono do bar só está pensando no quê? Quem que é o próximo que eu vou chamar amanhã?
Agora aí que tá... Quem precisa de quem? É o bar que precisa do músico ou o músico que precisa do bar? É isso que o músico às vezes não para pra pensar.
É a balança da vontade de ganhar dinheiro com a vontade de tocar. Aí o cara pensa, Ah, mas se eu não aceitar o valor de 400, vai ter outro que aceita e eu não vou tocar. Por que que tem gente que vive de música? E por que que existe um mercado de música que tem cachês altos?
Beto, eu vou falar pra você que você chegou num ponto que eu adoro. Porque, puta, eu adoro falar de empreendedorismo e realmente eu tô sentado hoje aqui com um empreendedor da música.
Exatamente.
A gente não tá falando com...
Ele
com...
não é só músico.
Ele é empresário e ele é empreendedor.
Ele é empresário,
da música,
ele é marqueteiro.
Né? Ele não é só o cara que sobe lá e o vocalista da banda. Isso é
ele
legal.
Ele é empreendedor.
Porque você...
É fitness.
Você tá indo de um ponto
é
ao
dançarino.
Outro muito rápido, né? De um ponto ao outro muito rápido e explicando, eu acho que, pô, isso aqui é ouro pra quem tá na música aí, quem não tá conseguindo ter o seu preço, isso aqui é ouro. Se a pessoa souber pegar isso e filtrar e usar pra ela, é ouro. Você fala da questão do aparecer. Cara, a vida inteira a gente escuta isso quando a gente tá começando, porque, ô, vem cá, pô, faz um trabalho pra mim, no marketing mesmo, vou falar do meu. Porque eu vou te apresentar para um monte de empresário, fala, mas o meu você faz de graça? Ou você faz mais barato? Porque você não sabe o quanto o cliente. Hoje eu falo não, porque assim, desculpa, do mesmo jeito que o cliente precisa de mim, eu preciso do cliente, eu não preciso ficar aparecendo que ele vai me indicar, porque ele não indica. As pessoas têm que pôr isso na cabeça, não é dessa maneira. Ele te indica se você cobrar. Você falou uma coisa num podcast, eu achei bárbaro. No podcast que eu escutei, bárbaro. A questão de levar os amigos num show. O cara quer o VIP, o cara quer entrar de graça. O cara quer que o Beto ponha ele de graça lá. Pô, se você tá indo prestigiar a Red Fox, me ajuda, cara. Paga. Paga pra entrar naquele show. Porque se você pagar pra entrar naquele show e todos os seus amigos pagarem pra entrar naquele show, aquele lugar que que eu fiz o show, aquele restaurante, ele vai me chamar de novo. Porque, pô, veio um público. E pra você em casa, que tá aí, o cara...
Ele vai chamar outras bandas.
Ó, num passado aí, um pouco distante, adoro ele, adoraria que ele estivesse assistindo o Albino Saré. Eu consegui gostar por conta da sua mãe, do Albino Saré. Ele não tocava em todos os lugares aqui em Atibaia. Por quê? O cachê dele, pra ele vir de Santos, se eu não me engano, era o valor que ele queria e ele não flexibilizava. A não ser que já deixasse, por exemplo, uma data a cada 15 dias, já correto e tal, e o acerto, ele... davam aquela facilitada. Só que toda vez que ele vinha, era dinheiro em caixa, porque enchia a casa. Só que não era todo lugar que estava disposto a pagar. É a mesma coisa com você. Às vezes a pessoa acha que ela vai colocar para você. Eu acho que não, pelo seu posicionamento hoje em dia, creio que não acontece isso com você. Mas a pessoa acha que ela só tem o disponível X, você vai aceitar. Só que você não, você sabe da sua confiança, da sua entrega, quantas pessoas são, a equipe, o teu show que você faz e as pessoas pedem para você voltar de novo na casa. Então, é muito diferente isso.
Pegando um pouco esse gancho aí do valer a pena dele vir, ele tem que vir com dinheiro em caixa e tem que ser... Vai aquilo que eu estava falando no começo. Primeiro o cara tem que saber quanto é que ele custa. Quanto custa viver? Quanto você custa viver? Quanto custa a vida que você quer levar? Que tipo de vida você quer levar? Você quer ter plano de saúde? Você quer viajar 2 vezes por ano? Você quer seus filhos em escola particular? Você quer ter um carro? Pago? Você quer ter gasolina? Você quer chegar no mercado e escolher algumas coisinhas e passar o cartão e ter dinheiro para passar? Essa vida que você quer... Quanto custa essa vida? Bota no papel. E aí você pega, se essa vida custa, sei lá, 5, 6, 7, 10 mil reais. Aí você fala assim, não, eu sou músico, eu preciso gerar 10 mil reais por mês. Como é que eu faço para gerar 10 mil reais por mês? Ou 5, que seja, se o cara quer levar uma vida de 5 mil reais, tudo bem. Como é que eu chego nesse resultado? Olha, eu preciso tocar, se eu quero fazer 5 mil reais por mês e eu vou fazer 10 shows por mês, quanto é que tem que entrar por show? 500 reais. Ele tem que fechar show por menos disso? Não, porque se ele fechar show por menos disso, ele não vai conseguir levar a vida que ele quer levar. E não tem conta. Vocês sabem disso, vocês trabalham com marketing, dinheiro, ele não tem solidariedade.
Nenhuma.
Zero. Ou você fecha a conta ou você não fecha a conta. Se você quiser, esse é o tipo de vida que você quer levar. Como é que você estrutura o seu negócio para que o seu negócio valha mais caro? Tem um valor para isso. Como é que você vai fazer com o dono do bar, que é um cara que só fala de dinheiro, vai negociar com você, que é um cara que só fala de música, e como é que você vai chegar numa conta justa com ele. Primeiro passo é você mostrar que você é uma empresa e que você passa uma proposta para ele em PDF, mostrando os resultados que você tem nas suas mídias sociais, mostrando como é que você tem seu engajamento. Você tira os prints do seu Instagram, tira print dos seus views, dos seus stories. Você empodera um material para mostrar para ele e falar assim: escuta, eu não sou só um cara de voz e violão. Eu não vou pedir bebida para você. Eu não quero uma comanda para eu tomar whisky, porque eu estou trabalhando. Eu vou chegar e vou tocar. E eu não quero comer das suas porçõezinhas. Eu vou te oferecer um serviço, o melhor serviço. Eu não vou comer, não vou usar a sua comanda. Eu não vou beber do seu whisky. Eu não vou fazer nada disso. Eu vou chegar uma hora antes, vou passar o meu som e eu vou garantir que o seu público tenha o melhor desse artista aqui. Eu vou arrumado, eu vou organizado e no final do show eu vou te emitir uma nota fiscal. Porque essa aqui é uma empresa. E é isso aí. Mostra a estrutura, mostra o seu
o
valor.
O cara mostra, porque assim, o que a gente vê...
A voz e violão, hein?
A gente tá... É, você tá, a gente tá no comecinho
infelizmente,
ainda.
Infelizmente, mas a gente tá falando de pouquíssimos.
Não, mas muitos são a segunda fonte de renda, muitos levam no hobby, daí se transformam um dinheirinho ali, aí vai entrar mais 200, e não se valoriza. Que eu acho que a palavra correta é não se valorizar pra trabalhar e competir com o que tá cobrando 100. Né? Isso é um problema. A gente aqui em office tava falando, você tem o seu preço e não é barato, e assim, você quer? Tá aqui. Aí você para e pensa assim, peraí, o que que a banda... Vamos falar da Red Fox.
A questão não é que não é barato, ele tem o valor dele.
O que eu tô falando? Barato, compensação...
Barato e caro é relativo.
Não, mas a gente tá falando em compensação a esses que cobram lá pra ir tocar uma voz e violão. É isso que eu tô falando. Uma banda não é barato você contratar uma banda. Eu fiz evento por muitos anos, a gente fazia carnaval, fazia tudo. E não é barato você contratar uma banda, é uma estrutura que vem ali.
E as bandas de carnaval que a gente contratava era empresário... Tá aqui o press kit, é assim que funciona.
Pagava antes.
Quer.
Não tem essa, depois do show eu vou ali
e pago. O que flexibilizava era assim, olha, você não será a única atração. A gente vai ter outra. Para diminuir o seu tempo de permanência no palco, o que você consegue fazer? Não tinha choro e nem vela.
Não tem.
Não tinha aquele negócio assim, você vai estar no melhor carnaval, então... Não tinha então não.
Não tem. Não tem, sabe por quê? Porque esse cara, ele sabe quanto custa o negócio dele, ele sabe como é que é a entrega dele, ele tem todas as certidões, federal, trabalhista, tem a certidão municipal, os impostos estão em dia, a banda é paga bem, se a banda tem um bom cachê, se cada músico tem um bom cachê, o cara toca feliz, ele toca com prazer, ele chega com antecedência, o cara garante um serviço premium prestado.
Não tá com cara amarrado.
Ele garante, ele tá com cara amarrado, não tá nada. Entendeu? Ele garante. É diferente de você contratar um cara de voz e violão. Ah, não, vou ligar pro cara, mas eu vou ligar depois do meio-dia. Aí ele vai vir, o cara vai vir com uma regata, com uma touquinha, com um chinelo, vai montar o violão dele e vai abrir uma pasta. Que coisa horrorosa, cara.
Mas
abrir uma pasta.
É a realidade da nossa linda cidade de Atibaia.
Não, mas pode ser. É
você
Brasil.
Não quer dar curso? Você não quer dar curso?
Mas não é. Mas
vamos
não
dar
é,
curso pra isso aí.
Mas não é uma excelente. Mas, gente, eu vou te falar uma coisa. Por que que, assim, eu vivo de música? Pô, eu não sou ricaço, não sou milionário. Eu vivo de música, eu vivo bem. Graças a Deus, meu negócio é bem estruturadinho. É bem estruturado. Por quê? Porque eu faço. Não é fazer o mínimo necessário, é fazer o máximo possível. Eu faço o máximo possível, o capricho em cada detalhe. Porque eu preciso ter isso aí. E se o músico de voz e violão pensasse em fazer o máximo possível em cada detalhe, desde assim, será que meu violão está limpo? Para quando bater a luz não ficar marca de dedo? Será que se eu levar uma pasta, as pessoas vão confiar em mim lendo uma letra de música e não tocando, olhando nos olhos dela? Falando o que a música tem pra falar?
Será que na minha pausa, se eu ficar na frente do restaurante, do bar, fumando, batendo papo, bebendo, dando risada, trocando telefone, em vez de dar uma pausa, é 10 minutinhos e essa pausa de 10 minutos dura 45 minutos?
E eu vou te contar uma outra coisa. se ele utilizar a pausa das músicas, a pausa, se o músico aproveitar a pausa para não fumar, não beber e sentar mesa por mesa levando um cartão de visita, ele aumenta exponencialmente a possibilidade dele converter em mais um show.
E fechar um evento para um aniversário, né? Alguma coisa assim, de alguém.
Até hoje eu faço isso. O pessoal do Touro Negro sabe. A gente faz em outras casas. Eu faço fazendo churrascada, eu faço quintal de bete. Eu faço casas muito bacanas. E 100% no final dos shows, 100%. Eu passo em mesa por mesa, perguntando o que as pessoas acharam e dando meu cartão de visita. Eu fecho casamento, festa de empresa, as pessoas sempre se lembram de você. Uma imagem positiva.
Porque ninguém faz isso.
Porque ninguém... E ó, eu vou te falar, boa parte dos músicos que conseguem... Eu vou mais longe. 100% dos músicos que conseguem se destacar hoje no mercado musical... Só conseguem se destacar no mercado musical porque tem gente que não move um dedo em prol da sua própria carreira. Então, se você consegue chegar num bar, que o cara contrata uma atração cara, é porque tem uma razão para que ele contratar uma atração cara, aquele assim, não, mas pô, meu, o cara paga só R$200, mas só que chega paga R$2.000 numa banda. Por que ele paga R$2.000 numa banda?
Porque você tem o seu valor.
Porque você custa 200, cara. Se você fizesse jus pra custar R$2.000, o cara pagava os seus R$2.000.
Ó, duas coisas que eu acho que é do que você tá falando que encaixa direito. Uma é a questão que eu acho que todo mundo começa na banda e todo mundo fala, ah, eu sou um bom cantor, acha que vai fazer o sucesso e se baliza lá em cima no cara que ganha muito. É o primeiro erro que as pessoas... É a mesma coisa, eu vou dar o exemplo do podcast. Aí montei o podcast, eu quero ter 1 milhão de inscritos, eu quero que a minha live aqui esteja 2 mil pessoas assistindo, porque eu assisto o Flow, eu assisto o Podpah, o Ticaracatecast.
Tem 100 mil.
40 mil. Já tá errado, você já tá se balizando lá em cima e você já começa errado. Você tem que construir a sua jornada. Então você vai construindo aos poucos. As pessoas, não é do dia pra noite que acontece as coisas, as pessoas acham que vem na televisão e aconteceu do dia pra noite. Um exemplo que dá, escutei num podcast que você tava. Pô, vocês ganharam o Astros do SBT. Uhum. Era um dos maiores, era se não o maior. Porque o Silvio Santos, ele é um cara extremamente visionário. Uhum. Ele trazia coisas que depois a Globo trazia, certo? Que foi a Casa dos Artistas, não sei o quê. Ele já sabia o que ia acontecer. Alguém, ou ele mesmo, que eu assisti até o negócio do Silvio Santos lá... Como se fosse uma minissérie, um documentário dele. O cara é muito visionário, né? Ele
tinha contato então, fora do país pra ver o que era a tendência.
E você contando a sua história e puxando pra você, vocês fizeram propaganda do Burger King, entendeu? Porque te deu o holofote. E você soube usar esse holofote. Uhum. Muitas pessoas não sabem. Só que muitas pessoas esperam esse holofote aparecer e não vão atrás.
Mas não... Mas nem... Ok. Foi uma oportunidade. Eu fiz várias coisas. Eu fiz muita coisa pra falar aí.
Se não for muito invasivo, como aconteceu de vocês caírem num programa de televisão?
Vamos lá. Bom, primeiro que faz muitos anos atrás, né?
Não tem problema, mas...
Mas eu vou contar assim, mas não só por causa disso, porque assim, eu cheguei a fazer muita coisa com a MTV. Eu já falei isso em outro podcast, pessoal do CountryCast que eu tive o último. Neste caso, sabe, foi o pessoal do SBT, eles estavam procurando e teve um amigo nosso que conhecia o pessoal de dentro do SBT e falou assim, cara, tem uma atração country que pode brigar de igual para igual com outras atrações aqui, então eu vou indicar eles para vocês. Então a gente foi lá, fez aquela audiência, que é aquela balbúrdia, que é uma audiência, cara, de você se apresentar ao vivo para os jurados. E a gente foi tocando country, sabe, assim, e pintou, esse cara chegou e falou assim, olha, meu, vai lá, o pessoal da SBT ligou, falou assim, olha, acho que dentro dessa bagunça toda que a gente tem aqui, porque o intuito do programa era ter uma diversidade absurda de estilos e também de coisas engraçadas, porque a pastelaria tem que estar aberta. Uhum. Ali, para entrar o cara que vai ser desafinado, que vai ser engraçado, que vai ser estranho, sabe, isso vende, a televisão vende isso aí. E numa dessas, o cara falou assim, não, então acho que faltou uma coisa country. Aí o cara olhou a gente foi lá, só que o que não contava é que a gente foi subindo. A gente foi passando e a gente acabou ganhando o programa no meio dessa coisa. E assim, faz aí, vai dar 15 anos que eu ganhei esse programa, cara. É muito tempo, é um moleque. Se você for ver.
É o meu filho.
É o teu filho de 15 anos, cara. Faz 15 anos que eu ganhei um programa de televisão, cara. Mas ok, mas a banda era boa na época? A banda era boa na época. Mas hoje a banda é foda, cara.
É isso, cara, que as pessoas não entendem. São 15 anos.
São 15 anos. Só que são 15 anos de uma história que não parou. São 15 anos de uma história que vocês já ouviram falar de vários músicos que justificam fatores externos para o próprio fracasso. Ah, por que você não conseguiu sucesso? Por que você não consegue 5 mil reais por mês com a música? Por que você não consegue 8 mil reais por mês com a música? O cara, ele nunca tem uma desculpa para ele. Nunca o problema é dele.
É do outro. Sempre terceiriza. É.
Ah, não, o mercado mudou, as coisas estão acontecendo diferente. Aí vem a pior das desculpas e a mais comum. A galera paga muito pouco pela música. Os bares pagam muito pouco, as bandas tocam por qualquer coisa e aí não fecha a conta. Cara, nunca o problema é dele. Nunca. Se ele parar para refletir como é que é o modelo de negócio dele, ele vai ver que o problema é ele.
Total.
E ele quer ver isso? Não, né?
Vai criticar uma
pessoa. Mas por quê?
Não,
porque é cômodo.
É.
Porque é muito cômodo para ele falar assim, não, ele se ampara, ele vai terceirizar a culpa e aí ele se vê livre dessa responsabilidade própria, do fracasso. O fracasso não é dele, cara. Ele tá hoje numa situação horrorosa, cara, porque o mercado colocou ele numa situação horrorosa. Ele não tem nada a ver com isso, cara. Ah, mano, hoje não dá certo, já sei. Aí você fala assim, meu, mas tenta. Vai lá, estrutura seu negócio. Aí, e o cara não quer, porque ele já acha que o mercado já judiou muito dele. Não vou. Ah, dá muito trabalho. E aí o dono de bar vai não sei o quê. Ai, pô, dono do bar, cara. Você tá pensando no bar?
Dá trabalho ser foda.
Dá trabalho,
dá
mano.
Dá trabalho.
Depois tá cheio de...
Cara, eu vou te falar. Hoje, assim... Ok, vamos falar de Red Fox, vamos falar de country. Porra, música country no Brasil é um estilo que não é... Não toca em rádio, cara. Música country não troca em rádio, não passa na televisão.
Nem na nativa?
Não passa música country em lugar nenhum.
Não, porque cá entre
você
nós...
Você fala de música country, as pessoas conhecem Garth Brooks, Shania Twain, Alan Jackson e acabou. Isso é o universo country na vida das pessoas. E aí você pensa assim, como é que uma banda que toca música country consegue prosperar num país? É a mesma coisa que a gente vê uma banda de pagode em português japonesa prosperando em Tóquio. E você vê os caras vivendo bem no Japão. Eu toco música country no Brasil, malandro.
Tem lá,
não.
Tem.
Não tem japonês
tocando.
NHK. NHK, o máximo que eu vi.
Não, mas é verdade, cara. Você pega assim, um estilo que não é seu, uma cultura que não é sua, uma língua que não é sua, com uma música que não toca na televisão, com uma música que não toca, que tipo, pro cara ouvir aquilo, ele tem que pesquisar no Spotify. E os caras prosperam. Como é que você pega assim? E o cara fala assim. E o cara pega a banda japonesa de pagode prosperando no mercado de pagode no Japão.
Cara, mas é uma luta diária que as pessoas, os empresários têm. Por exemplo, você falou do Touro Negro. Cara, os caras vieram com uma cultura completamente diferente, uma cultura americana. É um churrasco completamente diferente do que o brasileiro toca. Cara,
não,
casa não, direto
não
com
é
a Red Fox tocar
não
lá.
Não é o espetinho.
Entendeu?
Ok.
É redondo. Só que quantas pessoas pensam dessa maneira? Uhum. Quantas pessoas entendem que o seu negócio, ele tem que ser sim flexível, ele tem que ser... Mas você tem que ter uma identidade. Qualquer negócio você tem que ter uma identidade. Então, quando você fala da questão do pagode, isso aqui... Cara, é verdade. Se eu parar pra pensar hoje, aonde a última vez que eu escutei, sem ser no touro, a última vez que eu escutei country na minha vida? Tipo, só quando eu fui querer escutar, porque não tem.
Não tem. Só que é o seguinte, o mesmo raciocínio que a gente teria com a banda japonesa, que o japonês vê pela televisão o carnaval da Bahia, ele vê o carnaval do Rio de Janeiro, o japonês, ele acha aquilo máximo. E aí... Chega uma banda de samba japonesa, com cartolinha, com tudo assim, com as mulatas japonesas, não sei nem se existe, mas chega assim com as meninas dançando, e ele vai vender esse show em lugares que as pessoas gostam disso. Só que ele vai tuchar 2 horas de pagode? Não. Ele vai misturar com músicas tradicionais japonesas, que são sucesso no Japão, para que as pessoas cantem junto, e ele coloca a coisa no meio.
Ó, já colocaram aqui nos comentários que no Japão tem Kalawaki. O que é Kalawaki? Ah, karaokê.
O Alfredo que mandou?
É.
Então, mas aí se você for ver, o que eu faço aqui no Brasil é justamente pincelar a cultura americana, que é muito mais comercial, no caso, que as pessoas são muito mais envolvidas e tem muito mais a ver com outros estilos que pegam muito melhor aqui no Brasil, como rock and roll, como o pop. Então, eu consigo conversar. E eu pego essa cultura americana, toco no público que topa ouvir um negócio desse.
Se minha conta tá certa, eu já assisti 3 shows seus. Se minha conta está certa.
Só lembro de um. Os outros não tá, acho que eu tava bêbado.
Você não tava, amor. Você não foi. Você não tava disponível no dia.
Eu acho que eu não tô brincadeira.
Você tava trabalhando. Tava em algum evento. Dessas 3, não tem como falar que um show foi parecido com o outro. Exceto por ser a mesma banda.
Uhum.
Mas por mudar o repertório, por... Não sei se você tem um termômetro ali ou é uma estratégia sua de sempre modificar pra não ser... agora depois dessa ele vai cantar tal. Porque quando a gente acompanha alguma banda, gosta, a gente já sabe qual vai ser até as emendas, né, normalmente de música.
Sequência.
Com você, não tem com vocês.
Vamos lá. Agora a gente vai falar do produto, né?
Nossa, a gente já tá, já
é legal,
viajou.
Isso, é legal.
Já viajou.
A gente vai falar do produto, sabe? O caminho para eu chegar no palco e esse produto, lógico, eu vou vender o produto, eu tenho que ter um produto top, eu tenho que ter um produto foda, para que as pessoas queiram pagar caro pelo produto foda. O produto foda é o que eu apresento no palco? Claro, é o que eu tô ali no palco, mas como é que eu cheguei até ali, que tem uma equipe ordenada, que tem uma série de coisas, sabe? Uma boa negociação, um contrato bem feito, uma nota fiscal emitida, as certidões tudo certo. Pra quê? Pra que o cara tenha um produto bacana. Eu preciso cuidar do meu produto. O que é o meu produto? Sou eu. É a execução da música. É fazer com que as pessoas que estão vivendo o meu show permaneçam lá. Não vão embora. As pessoas têm que ficar ali. Porque quanto mais tempo as pessoas ficam no meu show, mais elas precisam comer, mais elas precisam beber, mais elas estão usando a estrutura do local. E se ela usa a estrutura do lugar, ela está deixando dinheiro no lugar. Então, a minha função como entertainer e como banda é zelar pela permanência das pessoas, para que as pessoas fiquem ali e se divirtam. Quanto mais ela vai se divertir, mais ela vai querer uma cerveja, mais ela vai querer alguma coisa. Ela está ali consumindo. E sendo muito rentável para o dono da balada, pro dono do restaurante, pro dono do bar, se aquilo é muito rentável, ele vai enxergar na Red Fox uma oportunidade de ganhar dinheiro. E eu quero que ele enxergue isso. Ele precisa enxergar isso. Porque aí sim, ele vai não só zelar pela minha permanência na casa com datas periódicas, como ele vai acabar abrindo também oportunidade para outras bandas que se esforcem por esse mesmo... Para esse mesmo caminho.
Você acha, Beto, que, não te cortando, mas é uma pergunta, você acha que a minoria dos músicos ou do empresário, da banda, né, não enxerga dessa forma? Porque, assim, você é um empreendedor, é nato. Você entende que é uma roda. Então, o cara fatura mais, ele te chama mais vezes, aí o evento começa a ficar maior, ele sabe que isso funciona. Será que as pessoas entendem que, assim, que a gente conversou antes, uma simples lista de transmissão da banda ou do cara que tá fazendo ali, falando aonde ele vai estar, ele fazendo o Instagram dele, não lá de boné, regata, falando com a cara de que acabei de acordar, que vou tocar em tal lugar hoje, ele se vendendo de uma forma e usando isso, ele chama o público, quando tem público, claro, né? Que nem todo mundo tem um público fiel, mas ele chama um público e isso mostra pro lugar e ele sai, começa a tirar de cena essa questão do cara que paga R$100, 150, que põe o preço nele. Peraí, Se eu chamo o Danilo e a Tabata pra tocar lá no tal lugar. Ih. Ele vai ser ruim, mas eu tô falando, dando exemplo. Vai ser ruim pra caramba. Você chamou, foi lá, tocou. Pô, encheu a casa. Na próxima vez, enche mais. Pô, assim, eles têm público.
É.
Eles trazem um movimento pra casa, que é o que você acabou de falar. Poucos enxergam dessa maneira.
Mas por que esse movimento... Por que ele traz o movimento?
Que ele se mexe. Ele se vende.
Como é que ele se vende?
Através de... uma rede social, através de uma rede de contato, fazendo um network.
Isso.
É, o que você falou
lá. Mas ele precisa ser um bom produto.
Ele precisa ser um bom produto. Claro, não. Ele tem que ter um produto.
Isso.
É o que você falou. De vez ele sair lá e azarar a menininha, ele sentar nas mesas, conversar, fazer um network, abrir espaço. Só que ele tem que ser um bom produto.
É.
Ele não tem que ser um simples cara que vai lá, faz o beabá com a pastinha e tchau, vou embora, peguei R$150. Esse cara é o cara que vai ganhar R$150 a vida inteira.
Eu vou cavucar uma questão, desculpa te cortar, mas eu vou cavucar uma questão mais interessante ainda. Quem que você quer ter perto de você? Pessoas que se cuidam, que zelem pela sua aparência, que zelem pelos seus cuidados, que são organizadas, que têm um bom papo, que são arrojadas, que vibram numa energia boa. Você quer se cercar dessas pessoas? A gente quer se cercar dessas pessoas.
Sempre.
Então seja uma dessas pessoas. Você fala, se você falar o seguinte, putz, eu não tenho dinheiro para ter fogos de artifícios, painel de LED, não sei o quê. Só que você pode ter postura, você pode cuidar do seu corpo, você pode cuidar do seu figurino, você pode se portar como um grande artista. Você pode se portar. Você pode ter o mesmo comportamento. O comportamento não requer dinheiro.
Tem um pouco.
Mas você pode ter um bom comportamento. E aí sim, as pessoas vão querer ter perto de você. As pessoas vão querer te ter perto de você. Porque você tem o magnetismo de um grande artista. Você traz uma coisa boa para as pessoas. As pessoas têm que zelar por isso. Então quando você fala, porra, cara, o cara vem com um gorrinho, tá meio zoado, ele tá mal vestido... Ou ele vai de qualquer jeito porque ele quer aparecer um artista. As pessoas querem ter essa pessoa perto? Ninguém quer ter ninguém perto, cara. As pessoas querem ter alguém organizado, com uma boa vibração, trabalhador, que possam te inspirar por próximo. Então seja essa pessoa no palco e na vida. Seja pessoas que você tenha um magnetismo para que as pessoas queiram te ter perto. E no palco e com a música é a mesma coisa. Seja uma referência que as pessoas queiram te ver e queiram te ter perto. Não importa o seu cachê. Não importa nada disso. Você pode ser o cara da voz e do violão. O dono do bar vai ver que você limpa seu equipamento, que você chega impecável, chega cedo. Você não consome uma água. Você traz a sua água. Você não dá uma dor de cabeça para esse cara. E na hora que alguém chega para conversar com você, você tem um baita de um papo bom, você sabe conversar, você entende aquilo. Você é uma pessoa magnetizada pela positividade. E todo mundo quer ter perto uma pessoa magnetizada pela positividade.
O que você fala é a gente tá vivendo um mundo meio complicado, né? Mas se você parar pra pensar realmente, as pessoas confundem essa pessoa magnetizada, essa pessoa bem arrumada... dinheiro, ou com o que aparecer.
Não tem nada a ver.
Ou com o cara nariz empinado. Eu vou falar da gente. Eu vou falar de mim, que eu não posso ficar falando dos outros só. Mas eu falo de mim. Eu quis montar um podcast. Vou montar o melhor podcast. Se é bom, não sei. Fiquei. Ainda são 3 anos. O meu primeiro episódio é uma bosta. Mas eu sei que agora eu tô bom. E eu tô recebendo elogio atrás de elogio de pessoas da área. Porque não adianta eu receber um elogio de uma pessoa que não é da área.
É.
Entendeu? Porque daí você começa o seu elogio e ele começa a mudar. Por que que ele muda? Porque a pessoa que tá te elogiando, ela tem conhecimento do que ela tá falando e do que você tá fazendo.
Uhum.
Começa por aí. Aí o outro ladinho da história começa a brincadeira. Ah, mas quer aparecer. Ah, porque olha lá a banda. Ó, aí, vamos falar da Red Fox. Olha lá, porque você tem uma estrutura que é pra... Não, a gente está construindo uma história. E essa história, ela começou há anos atrás. E nós, a mesma coisa, quando eu fui criar o podcast, eu quero um podcast bom. Não desmerecendo quem começa, eu acho que você tem que começar.
Do jeito que você pode.
Do jeito que
você pode.
Lógico. Mas eu quis começar já com uma estrutura, de uma maneira...
Uma postura.
Porque eu gosto de ser assim. Eu não preciso estar montado no melhor carro, vestindo as melhores roupas, usando, frequentando
marcas,
os melhores restaurantes, não é isso. Mas eu gosto de me portar em qualquer lugar que eu possa estar.
É isso aí.
Entendeu? Então as pessoas confundem. E aí quando eu vou... Só um minuto. Quando você... Você vai me cortar. Só um minuto. Quando você pega e me fala... E aí eu volto lá pra trás, eu começo a pensar quando você fala tudo que você tá falando do magnetismo, de tudo. Quantas pessoas não querem ser o Beto? Quantas pessoas não querem ser o vocalista de uma banda de sucesso? Só que as pessoas esquecem que o sucesso não é só financeiro. Você tem esse sorriso aí, lá conversando comigo e no palco, que você faz o que você gosta e tá sendo rentável pra você. Entendeu? Você não é um famoso pau naquele lugar que, tipo, que sobe num palco, canta, e a hora que ele desce no camarim, ele não fala oi pra pessoa que tá servindo ele. Isso é magnetismo. E são poucas as pessoas. E a gente, você que é da área dos artistas, você sabe como é difícil. Eu já fui em podcast que o cara levantou, cara, e não falou nem tchau.
É.
Ele é outra pessoa. Ele com a câmera ligada é uma pessoa, e ele com a câmera desligada, ele é uma outra pessoa.
Só com o mundo dá voltas, né?
Só com o mundo dá volta. E você tá aí, mantendo. Então, assim, pra quem tá escutando, que eu tô vendo um monte de gente da sua área, presta atenção no que esse cara tá falando. Porque isso aqui é uma dica de ouro. Isso aqui é uma coisa que você não vai ter de graça em qualquer lugar. É verdade, cara.
É.
Porque eu falo pro Murilo, eu falo pra Tabata, eu consumo podcast. Esses dias, né, tava na academia, a menina falou, porra, Danilo, eu vi você com o fone, eu vi seu celular aberto, até desculpa, eu olhei, eu achei que você escutava música na academia. Você tá vendo podcast. Eu falei assim, eu consumo isso o dia inteiro. Sabe por quê? Porque é aprendizado. O cara tá ali falando. Antigamente a gente tinha que pagar pra ver uma palestra, alguma coisa. Às vezes o Beto tá ali trocando ideia e tem uma dica que o cara falou, meu Deus do céu, se eu fizer isso, mudou a vida do cara.
Ficou latente em mim o que ele falou da questão de sentar em cada mesa, entregar um cartão, ser simpático, porque ele tá potencializando a chance dele de ganho, né? De exposição, de fazer um outro show, né? Alguma coisa assim. É uma coisa tão boba, mas que ficou em mim. É qualquer contato que eu recebo, seja por indicação ou alguém no Instagram, eu faço a devolutiva através de um vídeo. Chamando a pessoa pelo nome, falando o que eu faço e agradecendo. 95% das pessoas vira e fala, nossa, você me mandou um vídeo, que legal que você mandou um vídeo. Agora, se eu trabalho com marketing, se eu potencializo a autoridade e posicionamento na rede digital, qual é o modo que eu tenho que abordar quem está entrando comigo para possivelmente querer contratar o meu serviço de marketing? Através de vídeo, para mostrar naturalidade e que isso vai fazer parte da vida do meu cliente.
E as pessoas compram imagem.
E as pessoas até hoje falam, nossa, e não era mais para estar assim, porque cá entre nós, o vídeo ele já está existente desde 2020, 21. Estamos em 2024.
E a gente tá fazendo o que agora? Tá num vídeo. Então o que você faz? Tá no vídeo, aproveita, inscreve no canal, dá aquele like. Que eu tô vendo aqui que a galera esquece de dar o like. Dá o like. Tem mais gente assistindo do que like. Tem alguma coisa errada? Não tá gostando? Então dá o like.
Dá, se não for por nós, dá pelo Beto.
Tá pelo Beto. Eu vim no voltar. Pronto. Não, deixa pro Beto.
Dá o Beto.
Dá a dedada, brincadeira.
Mas é bem interessante isso, porque assim... a gente jamais pode esquecer do processo... da gente concluir o processo. Né, o processo de venda de um produto. A gente tem o marketing que a gente faz, a gente tem como vai ser precificado isso, como é que essa venda vai ser feita, qual produto que vai ser entregue, e tem a cereja do bolo, que é o mais importante para você amarrar com novos negócios, o seu pós-venda. Como é que vai ser feito pós-venda? Então você chega na segunda-feira, eu passo uma mensagem para todo mundo e sempre agradeço. Cara, obrigado pela oportunidade, foi super legal, a gente gostou bastante, a banda foi super bacana o show, mas a gente mantém essa porta aberta. E aí a gente cultiva o jardim do networking dentro no celular, nas nossas redes. A gente tem o jardim do networking. Como é que funciona o jardim do networking? Então, a todas as plantinhas, a gente tem que regar essas plantinhas. E se a gente fica um mês sem regar uma plantinha, a plantinha morre. Então, como é que a gente tem que fazer com o nosso jardim do networking? O contratante, o cara que te contratou uma vez na vida, ele precisa saber que você existe e que você ainda está girando e que as coisas ainda estão acontecendo, porque o dia que ele precisar, ou ele, ou fazer uma indicação, ele sabe, ele vai lembrar da experiência que ele teve com você e ele vai compartilhar essa experiência com outra pessoa. A maior ferramenta de venda que a gente tem é uma indicação pessoal. É a pessoa que indica e bota o dela na reta pela experiência que ela teve com você. Então, Tabata, chegar uma pessoa que você fez um bom serviço e vai falar, olha, pode contratar a Tabata. Ela faz um bom trabalho. O seu trabalho está vendido. Tá pronto. Você não precisou ir atrás. Então, você girar hoje, a gente tocou em um monte de casamento. E tem casamento que abriu mais casamento. Porque a noiva teve uma boa experiência e falou assim, meu, contrata a Red Fox, cara. Contrata. Eu boto o meu na reta, porque esses caras são top. Então a gente cultiva o network. Então todo mês eu mando agenda para todo mundo, eu mando áudio para todo mundo, eu vejo como é que a coisa está acontecendo. No final do ano passado, eu ainda mandei um baita de um brinde super legal para todo mundo. Um baita de um brinde, cara. Eu desovei aqui na agenda dos Correios, cara, mais de 60 caixinhas de brinde. Uma camiseta, um bonezinho, alguns levei uma garrafa térmica, tudo com a marca da Red Fox. E o mais importante, uma carta escrita a punho. Para cada um deles, escrito com papel preto, com uma caneta branca. E eu colocava na carta o nome da pessoa. E aí, André, tudo bem? Obrigado pela aquela vez que você contratou a gente, pelo que a gente fez com vocês e tal. E eu trouxe essa experiência de volta para ele e mostrei que eu tenho o cuidado pessoal. Eu assino a punho cada uma delas. Não tem problema nisso aí. E você pode ter certeza que todas essas pessoas hoje, todas elas não guardam só a experiência que a Red Fox entregou para elas no palco. Elas carregam consigo o cuidado que a Red Fox tem com o próprio negócio.
Olha, toca a gente, né?
Toca aí, minha cabeça viajou já.
Também. Toca, porque assim, cara, eu vejo eu aqui com a Tabata. A gente teve uma época, a gente tava fazendo até 2 episódios por semana. Cara, a coisa mais difícil do podcast é ter um convidado. As pessoas não entendem isso. É agenda de convidado, é as pessoas virem aqui. Às vezes o convidado, ele vem, ele não tá acostumado com câmera, ele trava e a gente tem que levar. Porque assim, eu gosto de deixar o convidado falar, apesar de eu falar pra caramba. Eu gosto de deixar o convidado falar porque, cara, o palco aqui é a estrela, é você, não sou eu. Entendeu? Eu tô aqui toda semana, né? E toda semana eu tenho uma pessoa diferente. E eu gosto de fazer minhas perguntas, eu gosto de entender porque eu tô aprendendo com você. Você tá, minha cabeça tá aqui assim, ó. Tá, e você tá falando aí, eu tô
você
vendo.
Você tá dando aula pra gente.
E eu tô aqui, beleza. Ó, pá, pá, pá. Aí eu fico pensando, eu falo assim, caramba, né, meu? Pô, o cara faz isso, o cara faz aquilo. Pô, daí você falou do boné, você, pô, foi a maior cota que eu tô querendo fazer o boné do acordo. Já tem mais de ano que eu quero fazer, sabe? Pô, você vai ver, você vai levar uma lembrancinha da Linderme. Então eu tenho ideias, porque essa é a experiência. Porque se o Beto sai daqui bem, e isso tá acontecendo muito com a gente, e por isso que eu quis tocar nesse assunto, se o Beto sai daqui bem, ele deu uma entrevista legal, ele gostou do podcast, não importa se teve 10, 100 ou 1.000 visualizações. Ele vai chegar pro outro, pro amigo dele e falar, cara, eu fui num podcast, o casal lá é gente boa, cara, vale a pena ir lá, que papo gostoso, contei a minha vida, contei minha história, lá no... Pronto, você vai chegar e vai falar pro outro, e é o que tá acontecendo com a gente. Sai daqui, indica pra um, indica pra outro. E veio os players grandes aqui já e falaram isso pra gente. Cara, vocês estão no caminho. Isso é o nosso pagamento. Do mesmo jeito que quando você tá lá, você vê a galera cantando a sua música, você no palco, a pessoa se divertindo por você. Aquilo é o seu pagamento. E as pessoas, elas, às vezes, elas confundem um pouquinho essa questão do... Ah, o Beto é vocalista, ele quer aparecer, porque ele é vocalista da banda. Ah, o Danilo Atalta quer aparecer porque eles têm um podcast. Não, cara. A gente tá fazendo aqui pro próximo. Só que tudo na vida, você tem que entender, gente, pelo amor de Deus, sem uma recompensa. E a nossa recompensa, infelizmente ou felizmente, é monetária. É. Entendeu? Chamar o Beto pra tocar sempre, uma vez ou outra, ele pode fazer uma caridade, ele pode fazer um evento solidário, pode. Só que se ele for todo dia tocar, toda semana num lugar e ele não cobrar, ele vai tocar mais 6 vezes. Aí ele nunca mais vai tocar, porque ele vai ter que fazer outra coisa, porque ele não vai ter dinheiro. E as pessoas, elas confundem isso. Eu não sei o porquê que as pessoas ainda não entendem. Cara, todo mundo, você falou no outro podcast, acho que eu comentei, agora eu quero entrar fundo nisso. A questão de prestigiar. Se eu tenho um bar e meus amigos vão todos lá, por que que eles vão pedir pra mim pra eu dar cerveja pra eles? Entendeu? Ou me faz um desconto, porque no bar do outro que ele vai, ele paga o valor cheio, ele não pede o desconto. Né? A gente tem pessoas que depois eu não vou falar, porque senão vai saber que é pra ele direto, né? De, cara, quer fazer um negócio e, pô, quer um desconto, quer isso, quer aquilo. Pô, legal, um dia a gente fazer todo mundo, beleza, um faz uma coisa pro outro ali, tudo bem. Só que, poxa, por que que eu vou no lugar, peço um desconto, Se o cara é meu amigo.
É a mesma coisa,
Beto,
hoje.
Beto, vamos lá, eu vou fazer quero fazer um show aqui na minha casa, com a Red Fox. Você consegue um desconto pra mim? O que que dá pra gente encaixar aí? Porque eu quero fazer um show aqui. Olha, é pra 20 pessoas, só aniversário da Tábua de 40 anos.
Você não tava na negociação.
Aí, não, calma aí.
Pra ele estar aqui, são 30 mil reais que a gente cobra do convidado. O que ficou acertado com ele é o seguinte, a exposição dele vale um show e tá tudo certo.
Entendi, aí, ó, tá vendo
aí,
só.
Ficou a elas por elas.
Pô, negociar é uma coisa. Agora, ah, Beto, você é meu amigo, cara. É. Toca pra mim lá. Poxa, que não sei o que. Ô, eu dou lá tal coisa pra vocês. Gente, vamos prestigiar os amigos. É o que eu falo, se eu ficar esperando meus amigos, as pessoas são próximas de assistir o meu podcast, cara, morri. Entendeu?
Mas é um churrasco. É um churrasco. Você vai fazer um churrasco na sua casa. Estou cedendo a casa. Eu vou ceder a minha casa para um churrasco. Não é só chegar e comer, e beber, e fazer xixi, e fazer cocô, usar o meu papel higiênico e largar as coisas daquele jeito. Não é isso. O que seus amigos fazem? Você vai dar um churrasco na sua casa, você tem que colocar as regras para o seu churrasco na sua casa. Cada um tem que levar uma carne...
O que for beber.
O que for beber. E às vezes, fala assim, olha, meu, eu vou pagar uma diarista aqui pra dar um talento geral aqui.
Vamos,
cara,
dividir
vai custar
todo mundo?
Vamos dividir todo mundo? Vamos dividir. O rolê com a música é a mesma coisa. O cara tá ali cobrando R$2.000, é a mesma coisa. Todo mundo chega lá e tem que pagar R$20 pra entrar. É o churrasco. Chega lá, ele tem que pagar a bebida. Ele tem que pagar a comida. Ele tem que pagar... Porque senão, é um cara que não volta mais. Porque ninguém chega na tua casa de graça, de mãos abanando, porque para o churrasco acontecer e todo mundo ter algo extremamente legal e uma experiência top de churrasco, todo mundo tem que colaborar. Se vai ter cerveja boa, se vai ter qualidade de cerveja melhor, próxima vez todo mundo traz. Próxima vez todo mundo traz carne. Próxima vez todo mundo... Pô, vamos dividir uma música aqui? Vamos dividir uma música. A gente tem que encarar shows e prestigiar amigos. A gente tem que encarar com prestigiar amigos como colaboração pela experiência que essa pessoa vai te dar. Então, quando você fala assim, olha, meu, você não faz um precinho melhor para amigo? Eu acho que amigo, a gente tem que ajudar mesmo. Mas tem que ajudar o cara a ganhar dinheiro. Então, assim, pô, me ajuda um pouquinho. Eu tô sem um pouquinho. Tudo bem, você dá o braço a torcer algumas vezes. Só que você tem que considerar que essa pessoa tem uma história e você conhece a história dessa pessoa. E com amigo a gente não pode falhar nunca. Nunca. E o preço que o amigo colocar pra você, ele, pela ética que o amigo tem, ele não vai ser abusivo. Ele vai ser justo, porque o amigo, ele é justo. Então você tem a decência e a justiça de pagar aquilo que o amigo te pede.
Se ele te deu o preço, se ele te falou, ele já
se
sabe
ele te
que
falou
ele é seu
o preço,
amigo. Ele falou, é aquilo que ele pode fazer.
É. E outra, fala assim, pô, é aquilo que ele pode fazer pra você. E você também pode precisar desse cara. Então, honre seu amigo, tenha ética com seu amigo e pague o que ele está pedindo. Pague. Se você não tiver condição de pagar... Você avisa, cara, tá muito caro pra mim esse preço. E eu vou te explicar por que tá caro. Porque eu também preciso ganhar dinheiro dessa forma, que não sei o quê. Um amigo tá lá pra te ajudar a pensar, inclusive. Então, tudo bem. Então, dessa vez eu vou fazer um pouco mais barato pra você. Uma próxima
vamos
vez...
Vamos fazer de tal forma que dá pra gente tirar exatamente. O meme. Uma tá pergunta agora, eu vou jogar, jogar uma pergunta. Gente, tá cheio de perguntas aqui no chat. No
você
final a gente responde,
que
tá?
Bom.
É, senão se a gente ficar cortando toda hora pra responder o chat, fica complicado. Até o Murilo colocou aqui pra mandar as perguntas pro convidado. A gente faz depois, tá? Não fala.
Tá bom.
Tá. É, senão a gente fala de um só, não fala dos outros. Uma pergunta que isso eu tô pra fazer essa pergunta desde que eu falei que você vinha aqui. Essa pergunta eu queria saber e acho que vai casar legal porque eu vi que você não é só um músico, você realmente é um empresário. Qual é a diferença, é vantajoso ou não é, a questão da portaria de um evento? Porque assim, você tem o seu cachê. O quanto é, qual é a balança que você empresário, o Beto empresário, você sabe o poder que a sua banda tem. Porque você é empresário dela e você não sabe o poder daquela casa onde você vai tocar, daquele evento, mas você tem uma noção porque você vai estudar aquele evento. Claro, o cara não vai chamar você pra tocar num lugar que você sabe que não tem movimento. O que que pesa isso em relação...
Fazer valer a pena ou não?
Tipo, ah, vou fazer, eu tenho tal casa e, pô, de vez eu te pagar o cachê, vamos fazer na portaria, na bilheteria. É válido isso pra banda? Como funciona isso?
É... Vamos lá, cara. Não é válido. Não, porque existem N fatores que você está entrando no risco. Se você entra num risco junto com o dono de um bar, por exemplo...
Você está fadado a sempre aceitar, né?
Você vai perder mais do que ele se der errado o negócio. Sempre, sempre. Mas por conta disso, se o negócio der certo, ele sempre vai ganhar mais do que você. Então não tem como essa conta fechar. Não tem como essa conta fechar. Eu vou explicar por quê. Isso assim, vamos falar de bandas que não estão no mainstream, assim, que não é um negócio que está explodido e que você vai ganhar bilheteria. Eu já fiz bilheteria várias vezes. Eu gravei um DVD da banda, inclusive no Touro Negro, com bilheteria. Eu arrendei tudo com bilheteria. 100%. Uma vez. Por quê? Assim, pô, mas você não consegue colocar o seu preço... Você vai ganhar R$30 em cima de cada um? Pode ser, cara, pode ser. Só que o cara que vai ganhar R$30 em cima de cada um é o cara que também vai beber, é o cara que vai ter experiência lá, é o cara que vai comer, o dono do bar sempre vai ganhar também. Entendeu? Então, o que eu aconselho às bandas? Vamos falar assim, a grosso modo, e aos músicos e tal. Cara, trabalha com um preço fechado e justo. Não queiram se colocar no risco. Não se coloquem no risco de bilheterias. Porque vocês não são conhecidos, as bandas não são tão conhecidas e o público, a banda não tem um público grandioso a ponto de você garantir que você vai ter alto rendimento constantemente. Vai ter uma constante de rendimento, você vai ter um rendimento constante nos lugares. Eu vou cavucar outro exemplo para você, porque uma coisa é você arrastar numa única noite, como foi o nosso caso no tour, que a gente fez bilheteria, como tem outras bandas que fazem bilheteria. Você fala assim, cara, eu vou botar 400 pessoas aqui para me ver. Dentro dessas 400 pessoas estão seus amigos, a galera que gosta do seu show, que vai pagar R$30 para te assistir, que são sua família e tudo mais. Beleza. Isso numa sexta. Só que no sábado, malandro, você precisa de público também. E essas pessoas já gastaram dinheiro na sexta. O que você faz no sábado?
Provavelmente metade não gasta no sábado.
Pois é. Então, você a forma mais inteligente para você trabalhar é você fazer essa diluição. Você diluir o seu público para que você sempre tenha, nem que tenha poucas pessoas e sempre te acompanhando. Do que muitas pessoas uma vez só.
Engraçado da maneira que você falou que tem uma lógica. Vou gravar um DVD, é um evento esporádico que se faz há um ano, a cada dois anos. Ok, vou fazer dessa maneira, porque é um evento diferente de qualquer coisa. É o que você falou, só que esse DVD você fez numa data e tal. Se você faz numa sexta, você tem que tocar no sábado e no domingo. E aí essa galera que foi lá na sexta, provavelmente não vai no sábado. Uhum. E no domingo, porque às vezes você está em outras localidades.
Já gastou
essa grana. Então é bom falar isso para as pessoas, porque a questão do... Porque eu ia chegar, eu ia te cutucar nisso, você me deu a resposta, mas só para dar aquela pincelada maior. A questão do cover.
Uhum.
O cara vai tocar por cover. Ok. Quantas pessoas pagaram esse cover? Qual é o controle que essa pessoa tem de pagar o cover? Esse cover está sendo repassado realmente para o músico? Muitas casas não repassam. É a história dos 10%.
E ok.
Se ela estiver pagando a banda, ok.
Mas eu não vejo isso de forma negativa.
Não, mas eu acho que se ela tivesse... Eu contratei o Beto por um. Tudo e eu vendi... Acordo, o evento, né? É o acordo. É isso aí. Só que muitas pessoas falam que vai passar pelo cover. Aí ele tem 10 amigos que foi lá. Ele não cobra o cover dos amigos. Mas ele tá tirando o dinheiro do cara do que tá tocando lá. Não seria isso, Beto?
Mas existem lugares e lugares, né?
Eu concordo. Eu vou te falar. Eu concordo no não repasse de cover. Eu concordo. Porque eu concordo com uma negociação muito bem feita, numa garantia de um cachê justo e fazer o dono da casa se entupir de dinheiro com o cover. Ele pode. Contanto que você me contrate 3 vezes por mês, cara. com o meu couvert justo. Você pode ganhar o que você quiser. Cobra 50 pau a entrada, cara. Você vai me repassar R$1.000 e você vai ganhar R$50.000 em cima de mim? Fica feliz, cara. Eu prefiro ter você 10 anos ao meu lado. Com a sua casa prosperando, com a sua casa grande. Porque no dia que eu vier aqui te cobrar R$2.000, você vai me pagar. Porque eu tô te dando dinheiro. Então, se você faz o repasse de couvert, olha que assunto polêmico, cara. Porque o cara não repassa couvert, não me dá água, não faz nada, cara. Meu, contente-se em cobrar o justo e ver o seu contratante prosperando. Aceita isso. Aceita cobrar o justo. E queira que o dono do bar fique rico. E que mantenha uma porta aberta para você durante 10 anos. E que esse cara vai ter você como um grande parceiro para o resto da vida. E receba o justo dele. Receba o justo. E nada impede de um dia ou outro você fazer uma comemoração, algo especial, de você falar assim, cara, hoje eu vou fazer um negócio legal, você pode me repassar mais? Ele vai te repassar mais. Porque você vai ser um grande parceiro dele. A gente não pode esquecer que o músico fala de música. E o dono do bar fala de dinheiro.
Entendi.
Mentalidade
próspera do empresário.
Mentalidade, mas não é o que os músicos fazem. Ah lá, pagou R$400, tá cobrando R$20
joguei,
o couvert. Tem 100 pessoas aqui dentro, nossa.
O meu músico...
É o que eles fazem.
Eu vou inverter. Os músicos que tocam com a Red Fox, eles recebem fixo. Fixo. Eles recebem o justo por show. Certo? Não importa se eu vendo show por R$10.000 ou vendo por R$500.
Ele vai receber o valor dele?
Ele vai receber o dele, cara.
É o que tá acordado
e
acabou.
E acabou, velho. Ele vai receber o dele. Ele vai receber uma ajuda de gasolina. Eu pago ajuda de custo de gasolina. Ele vai receber para viagens ajuda de alimentação. Ele vai feliz, cara. Porque o barato não sai caro. O barato combinado.
O combinado não sai caro.
O combinado não sai caro.
Agora...
E eu prefiro ter essa postura com o contratante também. Eu prefiro que o cara vai, sei lá, o cara me contrata por R$5.000, vamos supor. E eu prefiro ver a casa cheia, estrumbada e saber que ele está ganhando R$100.000. E você tem que aceitar e você tem que ficar feliz com isso. Porque ele está prosperando. E você está ganhando o justo. E você vai manter a sua porta aberta com um cara que está te dando uma oportunidade e está sendo correto com você, pagando o justo que você está pedindo.
Chegou aonde eu queria. É tipo, parabéns pela postura e a maneira que você fala. Porque é o que a gente menos vê, Beto. Porque a pessoa ela vai lá, olha lá, fui lá, a casa encheu e eu não ganhei. Cara, mérito de quem?
Não é parabéns não, cara. Isso aqui é negócio. É. Isso aqui é business. Eu tenho que zelar pelo meu rendimento durante 4 anos. 5 anos. Eu tenho que fazer um planejamento a longo prazo com um restaurante. Eu tenho que encarar um restaurante. Eu tenho que encarar um bar, uma casa noturna como um parceiro para 10 anos. Porque eu vou ter conta de luz para pagar daqui a 10 anos. Eu vou ter mensalidade de escola, eu vou ter plano de saúde para pagar daqui a 10 anos, cara. Eu não posso pensar no hoje. Eu tenho que fazer um planejamento a longo prazo e para eu ter um planejamento a longo prazo, eu tenho que ter empresários de sucesso me pagando o justo. E para eu ter empresários de sucesso me pagando o justo, eu tenho que zelar pelo sucesso individual de cada contratante meu. Para que esse cara mantenha a palavra dele e faça o negócio dele prosperar e que ele crie 10 restaurantes e 10 casas noturnas e me dê 10 shows a mais, pagando o justo para mim. Porque é muito melhor a gente dividir muito entre muitos do que pouco só pra você.
É, exatamente. Nossa,
tem um corte pra dar... Vai dar pra falar, hein, meu? Quando soltar esses cortes.
Não é legal, cara.
Eu tô com uma pergunta aqui, já faz um tempo. Vai sair totalmente do que a gente tá falando.
Tá bom.
Mas a música, ela não para. E o teu repertório muda sempre.
É, ótimo. Vamos nessa.
De quanto em quanto tempo vocês acham viável... colocar uma música a mais ou fazer a questão de fazer... Como é que vocês chamam? O ensaio da banda, tal, para tentar incluir uma nova música?
Vamos lá. Bom, a gente, primeiro de tudo, a gente precisa entender como é que é o show da Red Fox. O show da Red Fox, ele é uma experiência. Eu, não é uma coisa que eu tenho... Eu vou começar o show com esse repertório, eu vou me manter dentro do counter, de vez em quando eu vou tocar uma coisa... Não. Ele é uma experiência. Eu preciso entregar uma sensação no final do show. Eu preciso começar de uma certa forma, eu preciso fazer alguma coisa no meio do show que faça a pessoa se sentir estimulada e que o final do show eu tenho que entregar ele de forma grandiosa. Por isso que eu não tenho um repertório blocado. Né? Não adianta imprimir um repertório dizendo que eu vou começar com essa, eu vou assim. Porque eu não sei como é que são as pessoas que vão estar ali. Eu não sei. Eu não sei como é que vai ser a faixa etária, se alguém vai se envolver, se as crianças vão dançar na frente. Eu não sei. Eu não sei. Aí vai da sensibilidade. Então, para eu chegar numa resposta bem plausível para fazer sentido para você. Eu tenho uma história que eu tenho que contar no show. E de vez em quando, até, digamos, a cada 6 meses, mais ou menos, eu sinto falta, por conta de sensação, de ter alguma coisa ligada a um ou outro estilo no meio. Primeiro que a Red Fox, ela não faz as músicas completas. Eu entrego os estilos de forma dinâmica. Eu faço estrofe, refrão, já muda. Eu faço vários medleys. Eu vou jogando medley. Eu mato a carreira do Bon Jovi em 7 minutos, por exemplo. Entendeu? Porque as pessoas não querem ouvir o solo do guitarrista se aparecendo. As pessoas só querem cantar, cara. Então, muitas vezes, a gente precisa de um clima desse jeito. Eu jogo isso pros músicos. E os músicos da Red Fox já são pessoas que já desenvolveram essa sensibilidade. Eles já entendem isso. Então, quando se sugere colocar alguma coisa nova, tem que ser alguma coisa que a gente tem que imaginar as pessoas gritando, cara, junto comigo ali. A pessoa tem que gritar, tem que cantar, tem que imaginar a pessoa se interagindo. E não eu querendo mostrar que eu tenho uma baita de uma técnica vocal e que o guitarrista vai chegar e vai ter um momento. Não é isso. A gente tem que imaginar que tipo de troca vai ter com o público com aquela música. E como é que ocorre colocar músicas novas dentro do nosso repertório? Por sensação. Às vezes a gente sente uma carência das pessoas dançarem alguma coisinha ali ou gritarem aquilo. Ah, meu, falta uma coisa nacional. Falta uma coisa em espanhol, cara. A gente podia colocar alguma coisa para as pessoas pularem. A gente precisa fazer alguma coisa para as pessoas fazerem um trenzinho.
Uhum.
Sabe? Esse tipo de situação. E por conta disso, a gente para na mesa e fala assim, que medley que a gente vai montar? Então, recentemente, a gente está fazendo agora uma coisa voltada para Charlie Brown, CPM, e aí a gente mistura com Gypsy Kings, e a gente volta para os anos 80. Então, porque a gente quer dividir por sensações, a gente quer que as pessoas tenham sensações. E a troca de repertório ocorre justamente essa, por carência de sensações que a gente quer causar com as pessoas.
Que não é o que normalmente o músico pensa. Ele só pensa, tá na moda a música tal, então vou aprender a cantar, né?
Eu vou te dar um exemplo incrível. Beyoncé.
Uhum.
Beleza. Ah, Beto, vocês têm que tocar Texas Hold'em no repertório. Não, porque a música só funciona 15 segundos.
É só o refrão que pegou. Que apenas isso.
É só...
E o Texas, TikTok. A relação do Texas, o pessoal acha que é o local e não tem nada a ver, que é...
Vou parar a banda pra ensaiar Texas Hold'em, cara. Porque só funciona aqui, porque é uma música feita pra story e pra TikTok.
É, mas as pessoas...
Mas eu posso tocar só isso.
Acham que é Texas, tem a ver com country, mas não tem nada a ver. Tem a ver com poker. Essa relação que ela faz na música.
Mas vamos lá. De qualquer forma, existe uma linguagem country ali na música. Sim. Da Beyoncé, inclusive...
Até o apelo de disco dela, ela
total,
tá...
Total, isso já é um outro, isso é um assunto para um outro podcast até. Mas o que eu estou querendo dizer assim, que nem todas as músicas da moda cabem num repertório. No caso da Red Fox, entendeu? Dificilmente eu vou encaixar o Texas Hold'em em cima de... Pode ser que eu encaixe algum medley, alguma coisa assim, Porque são músicas que eu tenho certeza que não vão funcionar. Pode funcionar. Eu tô dando um exemplo. Sim. Aqui, por favor. Assim, pode ser que eu vou colocar o Texas Hold'em, pode ser que funcione, sabe? É a mesma coisa. Beto, por que você não toca o Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato? Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem dançar comigo. Você sabe o resto? Eu não sei se você sabe. Ninguém sabe. Por que eu vou fazer isso? Todo mundo só sabe 15 segundos de música. É. Só dos stories. O que eu vou colocar? Ah, mas tá viralizado. Beleza, só que funciona.
Agora me fala uma coisa. Você falou da questão de casamento. Tem noiva que quer dar pitaco e saber todas as músicas que vão tocar no... e definir isso?
E é um direito dela.
Acontece?
Ah, lógico. Não, mas eu... E a gente é bem flexível com relação a isso. Ok, total.
Teve algum pedido inusitado? Que você virou e falou, putz...
Ah, cara, às vezes...
Que você lembre, né?
Na verdade, eu vou te... Não,
você pedisse, diferente. Uma taxa quebra-barraco pra você cantar.
Não, muito diferente não, porque assim, quem contrata a Red Fox...
Já sabe o estilo.
Ela já sabe o que a gente vai fazer. Mas quando a gente fala de casamento, eu já tenho um modus operandi de casamento bem eficiente, sabe? Que assim, ele tem o noivo, os noivos, eles têm direito de saber o que a gente vai tocar. Então eu mando um repertório super amplo, completo pra ele. Um baita de um PDFzinho super bem montadinho, que ele vai ver nas músicas. Às vezes eles gostam até de ticar as músicas que eles gostam. E 100% das vezes eu faço uma call com eles uns meses antes ou na semana. Eu tenho pelo menos uma reunião com os noivos. Às vezes eu faço pessoalmente. E que a gente discute sobre repertório, entre outras coisas. Porque a noiva ela está insegura. A noiva não entende de show. A noiva não entende de contratação de banda. É que nem um músico que não entende de falar de dinheiro, cara. A noiva não entende disso. O que, que a noiva quer? Que seja incrível. E o que, que cabe à banda e o empresário da banda neste momento? A grande oportunidade de você deixar uma noiva segura. Pra ela se preocupar com outras coisas. Você vai se preocupar com outras coisas. Com a banda você pode ficar tranquila. Essa é a oportunidade. Deixar essa noiva segura. Ó, tá aqui o repertório, você pode ticar o que você quiser, mas fica tranquila. Eu vou me esforçar muito para que seus convidados tenham um momento único. Porque casamento não tem segunda chance. Você não vai me contratar de novo porque você não é dona de bar. Você é uma noiva. Você vai casar. Então eu tenho uma chance para fazer um momento incrível na sua vida. Tá aqui o repertório, a gente vai discutir junto. Esteja segura. Vai se preocupar com seus convidados.
Esse é o profissionalismo.
Não, é segurança.
Até dar o presente dele, levantar,
segurança, confiança.
Hoje eu tô aí levando
e saio. Você tá. Você tá.
Eu nem falei de esporte ainda, cara. E não, nem cara. Dá, olha só, já não, foi a, tudo a aqui, já foi aí, longe aqui.
A gente
cara.
Ainda vai falar de política? Não, não é? Nossa, não, cara, tá proibido. Falando, Danilo falou que não pode. Cara,
não, vai falar. Eu até levantei pra pegar. Ó, esses são presentinhos da Linderme pra você, ó.
Olha que beleza. O que que são? Me explica o que é.
Shampoo, condicionador, pomada e gel.
Pomada de cabelo e gel de cabelo?
É.
Oba!
Pronto.
Shampoo e condicionador. Vou usar o gel.
O kit show. Antes do show, tá aí o kit.
Show, gente. Eu vou usar. De quem? Ó, é do pessoal...
Da Linderme.
Linderme. Pessoal da Linderme. Muito obrigado, vocês podem ter certeza que eu vou usar o produto de vocês, vou marcar vocês no Instagram também, só para vocês verem como eu sou grato a tudo isso que está acontecendo e até essa atenção. E não percam a confiança nesse podcast, mantenham-se sempre ativos aqui, porque é importante colocar a sua marca em conteúdos interessantes e que a gente possa engajar vocês também.
Você viu, quem sabe faz ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo. Mas Por isso que o show dele é ao vivo.
Mas, Beto, sabe que é legal? Que desde o começo do que a gente brinca, né? Esse acordo que a gente fez, mais um, né? Entre eu e a Tabata. É esse papo aberto, sem pauta, sem nada. A gente entende a sua história e deixa soltar. Porque eu acho que é isso... Que as pessoas que estão lá do outro lado querem ver, não era algo engessado, entendeu? É. Ah, vamos falar de... Não, cara, o negócio foi surgindo e a gente foi pro lado do empreendedor e vai pra banda e volta.
É.
Porque esse é o assunto que casa, entendeu?
E eu fiz perguntas que eu tinha curiosidade mesmo.
E eu acho assim, a gente pode marcar um outro episódio sempre e agregando cada vez mais. Acho que a galera que conhece o Beto, que chegou no canal ou que tá aqui... Sabe quem é o Beto, né?
Lembra ele da época da lambada. Desculpa, tinha que soltar. Não,
tem que soltar.
É o Beto Barbosa.
Beto Barbosa.
Ah, sempre isso.
Aí eu acho que é legal, só que daí, cara, quando você se aprofunda assim, eu acho que, porra, ficou um conteúdo, que eu falei no começo, de ouro, cara.
Aula pra músico.
Aula pra músico, entendeu? É. Então a gente tá falando com um público que, pô, pra mim foi uma aula. Eu já peguei várias ideias, na hora que tem um negócio em off que eu quero falar pra você. E eu falo assim, pô, beleza. Mas como tudo isso surge, entendeu? Na vida de uma pessoa, né? E aí é onde que você... Pô, a gente sabe, você é eu vi lá no seu Instagram, você é um cara triatleta, você emagreceu pra caramba, você teve os seus problemas também. Como empresário, você falou bem isso no outro podcast também, a questão de que você entrou aí como se fosse numa depressão, algumas coisas. É legal que você mostrou a superação inteira, porque também tudo que você falou agora em relação ao valor que você dá pro seu negócio, você passou lá e você também não deu.
Uhum.
Que é isso que as pessoas não entendem, ela só vê o sucessão lá. Ah, lá! Mas e lá atrás, entendeu? Uhum. Então é legal você colocar, porque você tem prioridade, tá? No seu negócio. E ficou claro. E fora a prioridade que você tem no seu negócio, você criou uma propriedade pra poder falar dele. Então, eu acho que é isso que vale pras pessoas. Eu acho que esse conteúdo que a gente entrega, quando eu falei no começo, é muito mais sobre o convidado do que sobre a gente. A gente dá uma pincelada, né, pra poder deixar isso aqui um pouco mais descontraído, algo assim. Mas eu quero primeiramente agradecer demais você pelo conteúdo que você deixou aqui hoje.
Que bom, eu fico feliz. E eu vou encerrar, cara, contando o segredo, que não é o segredo, que todo mundo sabe. É a mesma coisa que você vai emagrecer. Todo mundo que quer emagrecer, pergunta qual que é o seu segredo para você emagrecer. Mas todo mundo sabe o segredo para emagrecer. Qual que é o segredo para emagrecer? Você se alimentar melhor, você fazer atividade física e cuidar da sua saúde.
Fazer o déficit calórico.
É só isso.
Mais queima, menos alimentação menor e tá tudo certo.
Não, não tem outro segredo. Este é o segredo. Mas o que realmente faz as pessoas chegarem no objetivo? O compromisso e a disciplina consigo mesmo. A pessoa tem um compromisso com ela e ela... E dentro deste caminho do emagrecimento, é um processo solitário e obstinado. Atrás da cortina do seu processo, existe um obstinado solitário. Você está solitário atrás do seu processo. E porque só você acredita, só você bota fé em você, e as pessoas não te apoiam. As pessoas jogam contra você. As pessoas ficam assim, uma pizza, cara, uma pizza? Pô, come uma pizza. Ué, você não vai beber? Tá tomando antibiótico agora? Você fez promessa? As pessoas jogam contra você. As pessoas não te apoiam. E você é o obstinado que sai às 9 horas da noite do rolê falando, eu vou dormir cedo que amanhã eu tenho que treinar. Mas um dia... Você vai morrer por causa de um dia? Então, atrás do seu processo está o obstinado. E você trabalhar com música é o seu processo obstinado. Que os seus pais vão falar para você, não, você tem que arrumar um emprego, você tem que ser advogado. Você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro, você tem que ser médico, você tem que ser arquiteto, você tem que ser... Isso aí. Você tem que ter um emprego. Você não pode ser só músico, você tem que ter um emprego. Não. É o seu processo do obstinado solitário. Então, para você, músico, cuide do seu processo. Acorde cedo. Veja quem pode te contratar. O que faz essa pessoa? O que faz essa pessoa pagar caro pelas coisas que ela paga caro? Limpe seus instrumentos. Cuide da sua imagem. Não dependa de nada do contratante. Não peça água. Não coma uma porçãozinha. Não peça janta. Faça o seu trabalho de forma excelente. E utilize cada momento do intervalo para fazer um novo negócio. Venda seu show enquanto você toca. Assim que você acabar o seu show, você ligue para o seu contratante, pergunte qual experiência ele teve com você. E deixe o seu negócio impecável. cuide da sua marca, cuide como você aparece pro público, cuide que qual posicionamento que sua música vai ter, como é que você vai montar o seu repertório, quais são as fotos que você vai enviar, que tipo de proposta você vai enviar. O cara, ele pergunta quanto custa seu show, mande um PDF que custe R$100. O cara vai ver que tem um PDF super bem montadinho, cara, cobrando R$100 dele. Emita uma boa nota, faça um bom contrato, que seja um contrato de R$50. Mostre a organização. Tenha orgulho do que você tem na mão.
Tá vendo? Eu falo. E você precisa, às vezes, as pessoas às vezes não sabem fazer. Hoje tem muito aplicativo que faz um PDF top, você faz uma apresentação top. Você não contrata alguém, paga alguém pra fazer. Entendeu? Dá valor ao seu negócio. Porque se você não der valor ao seu negócio, ninguém vai dar.
É.
Entendeu? Se você se trocar por duas cervejas e uma porção de batata frita pra ir fazer uma voz e violão, cara, você não tá pondo preço no seu negócio. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender o valor que ela tem e o negócio dela. E tratar a música, um profissional como eu e a Tabata, somos profissionais que presta serviço de marca, a gente tem que dar um valor ao nosso serviço que eu prestar. Isso aqui é um serviço que eu tô prestando. Eu, todo mundo que tá aqui... aparecendo os patrocinadores, estão acreditando no nosso projeto, mas de alguma forma a gente está divulgando essas pessoas. E eu acho legal ter essa mentalidade, que daí é uma mentalidade de empreendedor, e hoje casou muito com o que a gente gosta de falar. Meu, passa uma galera aqui falando, a Anjoanin, não sei quem é o nome da pessoa, mandou um abraço para você, o Bar da Viola, e eu acabei me perdendo em fazer as perguntas, o Alfredo do Toro falou que faz 4 anos que está pedindo desconto e nunca teve. Mas que você tá certo, que não tem que dar mesmo, entendeu? Então, assim, tá mesmo? Eu tenho que soltar, né, a questãozinha das brincadeiras.
Ó, o Kazeriar, eu não sei qual é o nome dele, falando que você é foda. Como irmão dele, ele sempre me dá dicas, mas continuo aprendendo mais com ele nesse podcast.
Olha só.
Entendeu? A galera, já contratei a Red Fox para evento corporativo, a galera amou. Anjoanin, eu não sei o nome da pessoa. Se você tiver ainda assistindo, manda pra gente aqui o seu nome. Então, assim, eu acho que quando a gente tem uma interação do público, que é legal, só que a gente sabe que isso vai acabar, Beto.
É.
Porque, assim, hoje a gente tem 20, 30 pessoas assistindo, a gente consegue ler. E eu, uma hora, isso vai estar cada vez mais, então vai ficar difícil de responder todo mundo, né? Por isso que vocês que acompanham o podcast, vê lá a tal do Superchat, que é onde a galera ganha dinheiro, os grandes podcasts, que só pergunta, você paga por ela e ela fica em destaque e a pessoa acaba fazendo. Então, tudo é um negócio, tudo é uma questão de se monetizar. E hoje a gente passa esse conteúdo para nosso, do convidado, que a gente pode passar de graça.
É.
Mas isso aqui que a gente está fazendo tem um custo. E é isso que as pessoas têm que entender.
Não, e a minha ideia é que para você que está assistindo aqui, você me consuma, você está me consumindo. Você está levando a minha experiência, você vai indicar a Red Fox, então eu vou ganhar dinheiro com você. Porque mais cedo ou mais tarde, cara, alguém vai perguntar para você se tem uma banda boa para indicar. E eu vou estar aqui.
E eu acredito...
Deu show.
Eu acredito, não, deu show, total.
Deu show.
A gente nem falou muito, assim, eu acho que a gente entrou numa vibe do empreendedorismo.
Do empreendedorismo forte.
E assim, foi top. Porque eu acho que mostrou...
E realmente... a vantagem do podcast, porque o podcast, por si só, não quer dizer que você vai ficar sempre fadado a dar a oratória da sua história de vida. Uhum. Contar a mesma história que você conta em todo lugar, entendeu? Ele vai fluindo de acordo com a direção... Do podcast, porque hoje você tava num country, não é isso que você falou, o último que você foi?
Eu fui num podcast, na verdade, eu fui no Countrycast.
Isso.
Que é super nichado, envolvendo música country ali.
E que foi completamente diferente a experiência.
Total. Eu nem falei de... E aqui, olha só que coisa curiosa. Eu acabei nem falando do desenvolvimento artístico, do que eu sou no palco, o que eu vendo, o que eu espero, assim. Por que eu subo na mesa? Por que eu vou até o público? Eu acabei nem chegando nisso. A gente falou de estrutura de negócio. A gente falou do básico. A gente foi a fundo no que é o básico. E como fazer um negócio ser rentável fazendo o básico. Seguindo o roteiro, cara. Fazendo sempre o máximo possível.
E aí,
não se contentar com o mínimo necessário, né? Ah, vou fazer o mínimo necessário.
Aí, o pagamento vem, né? O guarda-viola escreveu assim, bate-papo muito bom, bate-papo sadio e genuíno, parabéns.
É o que a gente... Obrigada.
Obrigado, e é o que a gente gosta de fazer, que é o que você falou. Eu nem falei muito da banda, assim, só que assim, há muitas pessoas que podem conhecer a Red Fox e o Beto, falam, caramba, mano, ó lá, por isso que essa banda é um sucesso. E tem um cara, que é esse cara que tá aqui agora, que não é o que tá no palco subindo lá, cantando e fazendo as coisas. E, ó, esse cara que tá por trás, cuidando daquilo que você vê no show.
Qual que é o seu objetivo? Não é ser o maior podcast do Brasil?
Aham.
Uhum. Eu vou ser o maior artista do Brasil.
É isso.
E qualquer degrau que eu der naquela direção, eu já tô à frente de muita gente.
E vou te falar que isso eu nunca falei. Esse ano eu fiz um objetivo que até o final do ano eu queria ser o maior podcast da região. Entendeu? E assim, não tô longe disso.
Bora fazer isso.
E vai, isso vai acontecer.
Quantos mais pensam como você?
Poucos.
Então, você já tá no lucro.
Não. Entendeu? Poucos.
É.
Beto, quero agradecer mais uma vez. Se quiser agora falar sua agenda, manda beijo, falar o valor do cachê, passar já o Pix pro pessoal que quiser fazer a reserva, o tempo é seu.
Pessoal, bom, primeiramente, muito obrigado aqui. É demais falar sobre empreendedorismo, falar sobre business dentro do negócio da música, que eu tenho muito orgulho de ter uma história para contar e ainda continuar construindo uma história dentro dos negócios musicais. Adoro ajudar outros músicos, até com desde modelos de negócios, modelos de propostas. Eu acho que as pessoas que estão a fim de fazer música de forma correta podem prosperar, têm o direito de prosperar e podem se apoiar em mim se precisar de alguma coisa. Para você que quer curtir o show da Red Fox, pode seguir aí no @bandaRedFox. Tem agenda, pode me seguir no meu pessoal, @garja. Você vai ver no meu Instagram muita coisa relacionada à música e a esporte, porque são os meus dois pilares. E é o que eu selecionei para mostrar. De todo o resto, eu acho que é isso que tá para vocês. E aguardem, porque a Red Fox vai ser a maior banda desse país.
Tem alguma agenda próxima aqui na região, no Touro, quando vai de novo, sabe?
Você sabe
falar.
Vamos fazer propaganda, vamos falar pra galera que tá aqui.
Você
já
que tá aí acompanhando, fique atento na data aqui, X.
Vamos lá, deixa eu ver o que tem aqui na região. Na próxima sexta-feira, dia 12 de abril, a Red Fox vai estar no Touro Negro.
Sim, estaremos lá, tomando uma vilambia.
Exatamente, reservem sua mesa desde agora, já manda lá um WhatsApp pro pessoal.
Não, dia 12 eu não tô.
A gente não tá, mas não, eu tô sabendo que aqui o nosso... como é que é que chama? A plateia vai estar.
Dia 12 eu não vou. Mas,
a galera que quiser curtir aqui, pessoal da região, pode ir lá no Touro Negro, cara, que é um lugar fantástico. É uma das nossas casas, assim, de verdade, onde a gente se sente realmente em casa e onde a gente se esforça muito, muito. Todo show. Não é fácil. Não é fácil começar lá no palco e vai e pega. A gente se esforça de verdade para que seja um momento incrível para as pessoas, para que as pessoas curtam o Touro, porque o serviço é excelente, a comida é muito boa, o atendimento é impecável e as pessoas merecem ter uma experiência incrível no Touro Negro.
Em todos os sentidos.
Em todos os sentidos, em todas as casas. Porque a Red Fox vai lá e toca. Mas o que as pessoas realmente vão levar da noite é a sensação que elas tiveram na casa.
É o conjunto, né?
É o conjunto, exatamente.
As pessoas vão lembrar da casa, o que elas viveram naquele momento na casa.
É isso aí.
E você, meu amor, tem algum recado pra dar, alguma coisa?
Eu quero dizer que você está excepcional, porque hoje você não estava só perguntando, como estava respondendo aquilo que você estava perguntando.
Então você quer dizer que tá. Obrigado. Isso é um elogio. Obrigado.
Cara, é o cara que ri das próprias piadas. Eu faço isso também.
Fazer esse podcast, eu vou fazer sozinho. Vai ser o monocast, o primeiro monocast do Brasil.
Mas é verdade, você estava excepcional, porque hoje você estava até fazendo, como é que é quando é no o político? A réplica, a tréplica,
sozinho.
O Danilo estava implacável.
Deixa você comigo.
Bom, eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam de seguir a rede do Acordo Podcast, tá bom? Seja no TikTok, seja no Kawaii, enfim, aonde, meu bem? Onde mais?
Sei,
Spotify, por gentileza, você também consegue. Tá aí, indo pra São Paulo, pra lá. O Messenger, né?
O Messenger, ICQ. No ICQ.
Isso, todos esses.
Isso aí.
E você, meu bem?
Ah, eu tô aqui perguntando e respondendo toda hora pra as pessoas entenderem. Pô, meu, olha o que você fala. Brincadeira, não vou mais
você
fazer pergunta.
Você é ótimo.
Eu não vou mais participar desse podcast.
Deste não, só do próximo.
Só dos próximos, que esse aqui vai acabar hoje. Eu tô no arroba Dan Cortesini no Instagram, às vezes produzo conteúdo, às vezes não produzo, mas do acordo tem conteúdo todos os dias. Então acho que às vezes não consigo fazer no meu, mas faço no acordo. Quero agradecer todo mundo que veio aqui, que ficou aqui com a gente hoje. Eu até fiquei surpreso hoje, Aníbal, um abraço pra você. Sabe que também a gente gosta muito de você, que você também é um empresário de sucesso aqui da região. Quem mais quer falar? Agradecer os apoiadores, a Vila Ambir, que sempre tá aqui comigo. Nosso eterno happy hour, eu acho que...
Nosso...
Sempre tô aqui tomando a minha Vila Ambir, eu acho que isso...
Nosso podcast subiu de nível, eu acho que devido à Vila.
Com certeza. E eu acho que as pessoas acreditarem, Beto, no nosso projeto, sabe? Porque as pessoas entram para patrocinar e muitas pessoas acham que querem um resultado desse patrocínio imediato. Tipo, ah, eu estou lá, preciso... Não é, cara, isso é uma fixação de marca. Eu tô falando da sua marca e eu uma pessoa que se torna um influencer por estar aqui numa rede social e estar consumindo um produto, seja o da Linderm, o da Villan, a Mix, qualquer produto que esteja aqui hoje e a gente consome, a gente tá... Como que eu posso fazer? Tá validando esse projeto. A palavra tá essa. Tá validando esse produto, né? Não esse projeto. Mas tá validando isso. Então é a nossa cara que tá aqui. Então eu não posso tomar uma cerveja ou eu não posso usar um produto e falar aqui que, oh, esse produto é maravilhoso e eu não consumir esse produto ou eu não usá-lo. Então acho que é isso que as pessoas têm que entender. O que isso tá tornando. E quem tá aí em casa e tem vontade de participar do nosso programa ou... O que eu não deixava falar?
Ele tá na tréplica já. Peraí.
Não vou falar mais nada.
Olha lá, eu já entendi. Olha lá. É que você deu o recado, é isso? Olha lá, já estão falando ali,
não,
ó.
Não, mas eu tô tentando concluir o recado. Entendeu? Não,
eu entendi. Tá perguntando, respondendo, é isso aí.
Pronto, é isso aí, galera. Acabou.
Hoje vai ter um intensivão do Acordo Podcast. Daqui a pouco o Danilo volta, ele sozinho perguntando, respondendo, e vocês fiquem por aqui.
Vocês gostam de eu falando, me liga. Pronto. É isso.
Beto,
obrigado, valeu.
Eu espero que você tenha sentido super à vontade, acolhido, obrigado, que você volte mais vezes.
Tá?
E a gente já vai fechar a data da nossa troca. Porque tá, você não pagou os 30 mil, ficou por um show, a gente já vai resolver.
Não se esqueça, cara. Eu sou o típico músico que não fala só de música.
Muito bem, muito fala bom. De business.
Gente, obrigado.
Obrigado
mais uma
e
vez.
Até a próxima.
Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Você não deixa eu falar. Vamos ter podcast.